pode sentar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, Velho Testamento, Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 8. Você que veio essa noite aqui, principalmente as mães, sintam-se abraçadas, que Deus abençoe. Desde hoje pela manhã, com a pregação da pastora Raquel, nós estamos intercedendo por vocês. As mães, esse ministério tão lindo, essa bênção tão linda que Deus deu à vida de cada irmã. E você que está aqui hoje à noite, que o Senhor dê graça à sua vida. Nós vamos ler a história que está em 2 Reis capítulo 8, que diz assim, versículo 1. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel, fez um apelo ao rei para readquirir sua casa, sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela, e lhe ordenou: devolva tudo, tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas desde que ela saiu do seu país até hoje. Louvado seja Deus. Nós não sabemos o nome dessa mulher. Ela pertencia a uma vila e ela é chamada, conhecida por onde ela morava. Por isso ela é chamada na Bíblia de Sunamita. Morava numa vila chamada a Vila de Sunem. A história dessa mulher que está aqui, gente, é uma história de restituição na sua casa, restituição na sua família. No Antigo Testamento, toda bênção de Deus estava relacionada de alguma forma à bênção dentro de casa de uma família, especialmente na provisão. No Antigo Testamento, uma família abençoada na sua provisão, na sua mesa, na sua história financeira, era uma família abençoada. Era uma família que tinha prosperidade. Eu queria que você prestasse um pouquinho atenção na história que essa mulher passou. Essa mulher passa fome, ou passa um tempo de fome por 7 anos. O profeta Eliseu é sucessor de Elias. Estão me acompanhando? E o profeta, diz o texto, fala para ela: mulher, saia dessa terra, e essa terra vai passar um tempo de necessidade, de fome, por 7 anos. E ela obedece ao homem de Deus. Ela já conhecia Eliseu, ela sabia quem era Eliseu, ela sabia da integridade de Eliseu, Ela sabia que Deus estava com Eliseu. Ela o chamava de homem de Deus. Essa expressão é muito interessante, porque quem é um homem de Deus? É um homem. Um homem sujeito às suas limitações, às suas fraquezas, mas ele é de Deus. Pertence a Deus, selado por Deus. Esta mulher tinha muito respeito e reverência àquele homem. E quando Eliseu diz a ela: se afasta da terra, sai da tua casa, sai da tua cidade e vai, porque haverá nesse tempo um tempo de fome por 7 anos. Gente, nós não sabemos o que é isso. Se você escuta ou vê alguns documentários produzidos pelas televisões sobre os tempos de guerra, sobre os tempos de necessidade, a fome é uma questão lastimável. Uma coisa na vida é você não ter o supérfluo, outra coisa é você não ter o essencial. Uma coisa é você pedir a Deus algo que pode você não ter, que não tem muito problema se você não ter ou não tiver. Outra coisa é quando na tua casa, na tua dispensa, falta o pão, falta a provisão sobre a mesa. Aquela mulher ouviu Eliseu, saiu de onde ela estava. Só que agora, segundo o texto do capítulo 8 do segundo livro dos Reis, 7 anos se passaram, ela volta à presença do rei. Interessante, gente, nós estamos tratando do assunto de uma família. O marido dessa mulher não é citado aqui, mas 7 anos antes, este homem era presente na sua casa. Talvez, e provavelmente, ele tivesse falecido. O que reforça ainda mais olharmos para a vida dessa mulher, tentarmos saber, apesar de não conhecermos o seu nome, quem ela era, porque a sua história é fantástica. Raquel, irmãs, presta atenção, meu irmão. Essa mulher, depois de 7 anos de ter obedecido ao homem de Deus, a Eliseu, que saísse, ela volta e ela vai à presença do rei. E ela lhe faz um pedido aparentemente absurdo. Ela diz ao rei: devolva as terras, por favor, devolva as terras da minha família, a minha possessão, a minha propriedade. Agora preste atenção no que estava acontecendo. Naquele momento que a mulher aparece, o rei está tendo uma conversa com o servo de Eliseu chamado Geazi. Por alguma razão que nós não sabemos, o rei chama Geazi para uma conversa e diz assim: conte-me os feitos do profeta Eliseu. Eu estou ouvindo dizer que ele tem feito muitas coisas. Conte-me alguns dos feitos que ele tem feito. E Geazi, o servo de Eliseu, contando, nós não sabemos se ele contou uma história, duas histórias, porque o profeta Eliseu tem muitas histórias. Mas a palavra declara que naquela hora ele está contando sobre a vida dessa mulher, que a Bíblia chama de sunamita, e a história dela com o filho. E quando ela está contando para o rei, quando Geazi está contando para o rei a história da mulher com seu filho, que Eliseu havia ressuscitado o menino, a mulher aparece naquela hora, naquele instante, naquele momento. Quando Geazi olha e vê a mulher chegando, ele diz ao rei: é desta mulher que eu estou falando, é desta mulher que eu estou falando. A mulher chega na presença real e o rei olha para ela e pergunta se tudo aquilo que Geazi estava dizendo dela, da sua casa, da morte do seu filho, da ressurreição do seu filho, da instrumentalidade de Eliseu, se aquilo era verdade. O texto declara que a mulher confirma. E quando a mulher confirma, Deus atua. Presta atenção, gente. Deus atua na mente do rei. E ele dá uma ordem extraordinária. E ele diz assim: devolvam as terras desta mulher. Devolvam as terras desta mulher. E tudo que foi produzido nessas terras por 7 anos. Toda a colheita, todo o lucro que seja entregue a ela. Ela ficou da manhã para a noite, da noite para o dia, ela ficou absolutamente abastecida, ela enriqueceu. Como Deus transformou a história dessa mulher. Como Deus estava com a mão sobre ela, como Deus dirigia seus passos. Ela chega no palácio, na hora que Geazi está contando a história sobre ela, e essa mulher recebe restituição. E essa palavra Deus colocou no meu coração para trazer hoje à noite, no Dia das Mães, a vocês que estariam aqui. Eu não sei como é que isso vai bater no seu espírito, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Há uma palavra de Deus aqui para você. Você homem, você mulher, você novo, você mais velho, você visitante, você que está na internet, há uma palavra de Deus para você. Você recebe? Então deixa eu falar uma coisa sobre restituição. O nosso Deus é um Deus que restitui. Ele é um Deus que restaura. Você acredita? Ele é um Deus que, apesar dos tempos passarem, Ele é capaz de recompor tudo de novo. E talvez você esteja pensando agora numa restituição financeira, material, mas eu estou falando de algo muito mais elástico, muito mais amplo. Que tal se na sua família, na sua casa, que tal se o seu filho, mãe, fosse restituído? Restituído espiritualmente? Que tal se na sua casa, a sua relação conjugal, não fosse uma relação só nominal, fosse de Deus restituída? Quem sabe Deus também não podia, de novo, abrir a dispensa da sua casa e enchê-la para a glória do seu nome. Um Deus que pode restituir saúde, saúde física, saúde emocional, que muita gente perde e perde dentro de casa. Gente, o principal núcleo da nossa vida é a nossa casa. O principal núcleo da saúde emocional dos seus filhos, da sua saúde emocional, da saúde emocional de um homem, é dentro da sua casa. E é possível que nesta noite, todos vocês que estão aqui ou pela internet, tenha na sua vida alguma área que precisa de restituição, seja na área conjugal, seja na relação com seus filhos, seja na área emocional, seja na área financeira, eu não sei, mas eu quero declarar para você, baseado nessa história, que o nosso Deus é um Deus de restituição. Recebe? E Deus sabe o que você precisa ser restituído. E às vezes, gente, não é dinheiro. Não é dinheiro. Às vezes não é restauração, restituição da empresa. Eu conheci gente que foi buscar restituição dos negócios e Deus restituiu outra coisa. E a obra de Deus foi por outro lugar. Eu, quando olho a vida da sunamita, e ela agora aparece diante do rei com o seu menino que havia sido ressuscitado 7 anos atrás, Nós não sabemos quantos anos ele tem agora, mas ele passou uma experiência fantástica. Ela está só com o menino diante do rei, ela é ousada, ela vai fazer um pedido, o seu marido não está aqui, nós não sabemos exatamente da história deste homem, mas esta mulher recebe a bênção da restituição. E a sua casa foi restaurada, a sua terra foi restaurada, o seu celeiro foi restaurado, a sua despensa foi restaurada, o futuro dela financeiro estava resolvido e ela recebeu mais do que ela pediu. Sabe por que ela recebeu mais do que ela pediu? Porque o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz mais. Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, atenção, igreja que está aqui, ouça esta palavra. Eu não sei como você entrou, eu não sei como foi o seu dia das mães, eu não sei como está a sua casa, a sua família. Aqui nós temos muitas composições diferentes, mas a primeira palavra que eu quero dar a você é que o nosso Deus restitui. Mas eu quero olhar um pouco a vida dela. Por que que essa mulher foi tão abençoada? Por que que essa mulher foi uma mulher tão abençoada? Por que que esta mulher recebe essa bênção do Senhor? Quando eu olho para a vida dela, não necessariamente eu tenho que exigir de Deus, a gente não pode exigir nada de Deus, que aconteça comigo o que aconteceu com ela. Mas quando eu olho a vida da sunamita, eu tenho que aprender com algumas características dela, que são importantes para nós hoje, no cristianismo. Quem era essa mulher? Como é que a história dela começa? A história dela não começa aqui, começa no capítulo 4. Eu vou contar para você agora um pouquinho do capítulo 4, para você entender o capítulo 8. A Bíblia diz que essa mulher tinha uma casa e o seu marido com ela, e ela não tinha filhos. Nós ouvimos aqui um testemunho da nossa ministradora de adoração. Só que aquela mulher observava o homem de Deus, lembrem, homem de Deus, é homem, mas é de Deus. É homem, mas pertence a Deus. É homem, mas é cheio do Espírito de Deus. É homem, mas é usado por Deus. Esse é um homem de Deus. Mas é homem. Ela observa que o homem passa perto da sua casa e convida. Havia um contexto cultural naquela época. Ela convida aquele homem para jantar na sua casa. E a Bíblia diz assim, gente, toda vez que Eliseu passava perto da casa da sunamita, ela o convidava. E ela lhe oferecia uma refeição, até que um dia, ela chega para o marido e diz assim, marido, este homem é um santo homem de Deus. Mas a palavra declarada do texto de 2 Reis 4 diz assim: tenho observado que este homem é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. É impressionante como nós somos sempre observados. Por mais que a gente não saiba quais são os olhos que nos observam, onde nos observam, nós como cristãos, somos sempre observados. A mulher olhava para aquele homem, para o seu comportamento, disse, esse homem é diferente, eu vou dar uma refeição a ele. Ele faz o trabalho de Deus, só que um dia ela chama o marido e veja o que ela faz. Eu quero te fazer uma proposta, marido. Coloca no teu orçamento, vamos colocar no orçamento da nossa casa, a construção de um quarto de tijolos para ele. Vamos colocar uma água, vamos colocar uma mesa, uma cadeira, uma cama. Assim, toda vez que o homem de Deus vier à nossa cidade, à nossa vila, ele dorme aqui em casa. Ele dorme aqui em casa, nós o serviremos. E assim aconteceu. O homem concordou, houve um acordo econômico-financeiro entre o casal, tem que haver. Eles constroem aquele quarto, e agora quando Eliseu vem àquela região, ele dorme na casa da sunamita. E ele não andava sozinho, ele andava com um servo. Era muito comum que o profeta tivesse um assistente. E o assistente de Eliseu era Geazi. Ficava com ele em casa. Ele olha para Geazi e diz assim: Geazi, essa mulher tem um bom coração. Essa mulher é desprendida. Nós vamos ver no texto do capítulo 4 como ela é desprendida. Aquela época era muito comum a questão da hospitalidade. Hoje é muito difícil, por conta de todo o cenário de violência, de desconfiança que a gente vive. Eliseu diz a Geazi, pergunta para ela se a gente pode fazer alguma coisa por ela. Ele queria uma retribuição, e a resposta dela é fantástica. Ela diz assim: diga ao profeta que eu não preciso de nada. Ele pergunta para ela o seguinte: você está precisando de alguma coisa? Você necessita que eu fale com o capitão da guarda? Como quem diz, você quer proteção ao redor da tua casa? Você quer que eu solicite proteção? Você quer que eu interceda ao rei por você? Olha que interessante, começa a fazer uma correlação com o que aconteceu no capítulo 8. Eu estou narrando agora o capítulo 4. Você quer que eu fale com alguém? Ela diz não, e responde o seguinte: eu estou muito bem com o meu povo, eu estou muito bem entre o meu povo. Essa mulher é desprendida, essa mulher não é uma mulher interesseira, ela não acolhe o profeta porque ela quer alguma coisa do profeta, ela não faz qualquer pedido ao profeta, e ela tinha uma visão, e esta era a visão naquela época, de que o profeta era a representação da presença de Deus. O profeta representava Deus, falava em nome de Deus, agia em nome de Deus. Ela podia ter chegado para ele e pedido qualquer coisa, ela não pede nada. E quando o profeta manda perguntar para ela: você precisa de alguma coisa? Ela diz não. Eliseu não se conforma. É tanto desprendimento que a gente estranha, até nós. Alguns talvez tivessem visto naquela oportunidade uma oportunidade excelente. Eu estou com o homem de Deus comia na minha casa, o homem de Deus agora se hospeda na minha casa, o homem de Deus dorme na minha casa com seu servo, eu agora vou fazer isso. Não, ela não fez nada disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você começa a entender, nós começamos a entender aqui, porque Deus abençoa essa mulher, porque Deus restitui essa mulher. Então, a questão da bênção de Deus, da restituição de Deus, tem um motivo muito especial: o coração dela. Irmãos, olhando para essa mulher, a gente aprende com aquele coração, coração desprendido. Ela investiu dinheiro na vida do profeta, ela investiu dinheiro na vida do homem de Deus, ela mandou construir um quarto com seu marido, ela colocou mobília, ela dava refeição a ele, e não quer nada do profeta. Eliseu não se conforma e diz: não, alguma coisa tem que ter. Ele sente uma necessidade de retribuição. Aí Geazi diz uma coisa para Eliseu: essa mulher não tem filho, e o seu marido já é idoso, por isso que provavelmente, 7 anos depois, esse marido não aparece no capítulo 8, só no capítulo 4. Eliseu, com a sua autoridade profética, divina, comparece diante dela e lhe dá uma profecia, e diz assim: daqui a 1 ano, você terá um filho nos teus braços. Imagina uma mulher estéril, cujo marido já estava idoso. Ela ouve do profeta esta palavra e ela diz assim: por favor, não me iluda. Que o Senhor não me iluda, porque isto é uma questão para mim. É uma questão emocional, uma questão traumática, não me iluda. A profecia ficou, e quando é de Deus, preste atenção, quando é de Deus, quando vem do homem de Deus, quando vem da mulher de Deus, quando vem do céu, quando tem base na palavra, quando o Senhor fala, acontece. Eu quero desafiar você a acreditar sempre na palavra de Deus. Ela pode demorar, mas a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus sempre se cumprirá. Se Deus te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Você crê nisso? A mulher engravida tem um neném. Seu pai feliz. Lembra que ele era idoso? Idoso, quando tem filho, fica bobo. Ele levou o menino para passear com ele e trabalhar. Coisa da época. Um menino começa a sentir uma dor de cabeça. Está no texto, capítulo 4. Começa a sentir mal, e o pai, vendo que o menino está passando mal, pega o menino e leva para a mãe. A mãe fica com o menino até meio-dia, no colo, acalentando, cuidando, fazendo alguma coisa. Ao meio-dia, a criança morreu. Vejam o que Deus vai fazer com esta mulher, vejam a postura da mulher. Essa mulher é uma mulher extremamente temente a Deus, respeitosa, que quando ela respeita o homem de Deus, ela está respeitando a Deus. Quando ela recebia o homem de Deus na sua casa, ela estava recebendo a Deus. Agora ela pega, vê o menino morto, ela tem uma atitude interessante. Ela vai lá fora, diz para o marido: sela o animal que eu vou até onde está o homem de Deus, que eu quero conversar com ele. Isso está no capítulo 4. O marido ainda questiona, diz: mas agora, hoje, não é tempo apropriado para você fazer isso? Talvez o profeta não te receba. Faz o que eu estou falando. Ela pega o animal e vai em direção ao homem de Deus. Quando ela vai apontando, Eliseu está vendo a mulher vindo. Eliseu sabe da história, Eliseu sabe onde dormia, conhece a casa dela, vê ela vindo de longe. Ela está sozinha. Eliseu chama Geazi e diz: Geazi, vai ao encontro dela e pergunta para ela: vai tudo bem com você, com o menino e com a sua família? Geazi, como era servo do profeta, obediente, ele foi. Quando ele chega perto dela, ele era assistente profético, e ele faz as perguntas que Eliseu mandou ele fazer. Vejam isso: como vai a sua casa, como está o menino, como você está? Ela diz para Geazi: vai tudo bem, mas o menino está morto. Ao meio-dia o menino veio a óbito. Aqui acontecem duas coisas interessantes. Primeiro, que esta mulher não fala agora com o subalterno, ela quer ir direto a quem ia resolver o problema. Deixa eu dizer uma coisa muito rápida para você. Às vezes você está indo buscar a solução no lugar errado. Às vezes você está indo falar com a pessoa errada. Às vezes você está direcionando o teu pedido no lugar errado. E outra coisa que me chama a atenção, não apenas a reverência dessa mulher a Deus, mas a sua fé. Ela tem um filho morto no quarto dela. Ela colocou, diz a Bíblia, o menino na cama que ela fez para o profeta. Isto é simbólico, isso é direto, isso fala. Ela tinha uma fé impressionante. Ela corre até Eliseu, ela diz: não, Geazi, não é contigo, meu negócio é outro. Quando ela passa de Geazi e chega para Eliseu, Eliseu diz o seguinte para ela: ok, Geazi vai na frente, vai levar um cajado, vai colocar na cama do menino morto. Está na Bíblia, 2 Reis 4. E a mulher diz o seguinte para Eliseu, ela está falando com Eliseu, o sucessor de Elias: vou nada. Se o senhor não for, não saio daqui. Não adianta mandar outro. O negócio agora é contigo, Senhor. É isso que ela está dizendo. O negócio agora é com Deus. O negócio agora é só com quem pode resolver. Eu quero dizer para vocês essa noite: se há uma causa difícil, se há algo que foi perdido, se há algo aparentemente impossível de ser resolvido, eu clamo ao Senhor que você entenda: vá a Ele, vá a Ele, não desista, não desista, não aceite caminhos secundários, vá a Ele. Se você não for, Eliseu, se o senhor não for, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui, eu não quero Geazi na minha casa. Ela foi tão enfática, que a Bíblia diz que Eliseu foi. Mas Eliseu é Eliseu, né? Ele diz para Geazi, que era mais novo: vai na minha frente e faz o que eu falei. Pega o cajado e coloca na cama do menino. Geazi chegou lá e colocou. Sabe o que aconteceu? Nada. Não funcionou. Olha como é interessante as limitações do profeta. Olha como, apesar de ser homem de Deus, é homem. É falho. Não é o tempo todo. Aquele processo era outro. Eliseu continuou achando que, mandando o seu cajado com Geazi, o Geazi ia colocar na cama do menino morto e o menino ressuscitaria. Não aconteceu nada. Profeta também pode se equivocar, até os de Deus, porque quando Deus tem outro propósito, Deus tem outra visão. Nós temos que ter muita, muita, muita comunhão para entender o que Ele quer do caminho e no caminho. Eliseu foi. Geazi não deu jeito. Ele sobe no segundo andar da casa, o menino está morto. E aqui acontece uma das primeiras histórias sobre ressurreição do Antigo Testamento. Diz a Bíblia que Eliseu coloca o rosto no rosto do menino, coloca as mãos nas mãos do menino, e ele começa a clamar. Existe uma batalha pelo garoto. O garoto estava morto, mas aquele profeta, o homem de Deus, creu na restituição da vida do garoto. Ele começou a clamar, e a Bíblia diz assim: começou a aparecer um calor no quarto, um fogo sobre o menino. Era a presença inegável do o Espírito Santo de Deus. Não era Eliseu que ia curar, o poder não estava em Eliseu, o poder sempre está em Deus, usando o seu servo, e o calor tomou conta do quarto. Quem sabe hoje à noite você vai pedir a Deus: Senhor, manda fogo no meu quarto, manda a presença do teu Espírito, aquece o coração do meu filho, aquece o coração da minha filha, aquece o coração do meu marido, aquece o coração da minha esposa, fogo no quarto. Fogo no quarto! Fogo no quarto, igreja! Mas a batalha de oração continuou. Não acabou na primeira. Não foi fácil, não. O que Eliseu tinha que fazer era clamar, clamar. É que um pai faz, é que uma mãe faz, é que um cônjuge faz. Ele continuou, ele clamou, 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 clamou. O calor aumentou, e daqui a pouco o menino está vivo. Glória a Deus, vamos glorificar a Deus, o menino viveu. Ué. Essa passa, mas uma notícia dessa a gente tinha que levantar, ir lá para fora, correr, gritar para os vizinhos. O menino está vivo, não ia entender nada. Aí você ia contar a história para eles. Diz a Bíblia que ele desce e entrega o menino para a mãe. Agora você entendeu porque que Deus restituiu a casa dela? Ela era uma mulher reverente a Deus. A sua reverência, o seu respeito ao homem de Deus é o seu respeito ao Senhor. Eu quero te perguntar uma coisa. Hoje eu estava pensando nisso, gente. Nós queremos tantas coisas de Deus. A nossa oração, às vezes 80% do tempo da nossa oração, que é curto, nós oramos pouco, 80% das nossas orações são pedidos. A gente não costuma nem fazer o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Começa glorificando a Deus, começa agradecendo, não. A maior parte do tempo das nossas orações é pedindo. E a maior parte do tempo da vida dessa mulher, quando recebia o profeta, era dando. Quando ela honrou o profeta com a construção de um quarto, eu fiquei pensando, isso é investimento espiritual. Aí eu pergunto a você, você tem sido reverente e respeitoso a Deus a esse ponto? Em que sentido, pastor? No sentido da sua vida, da sua entrega. É claro que tudo isso aqui agora é uma simbologia de entrega. Ela entregou dinheiro, ela mandou construir um quarto de tijolo, o que significa que ela cria aquele homem, aquele quarto permanentemente. Nós queremos que Deus nos dê as coisas, mas eu pergunto, será que você tem sido reverente, tem amado a Deus, tem entregue o teu coração? Nós queremos que Ele nos abençoe, mas até onde eu tenho um coração entregue, como essa mulher, do capítulo 4 e do capítulo 8, essa mulher tem fé, essa mulher é capaz de deixar o cadáver do filho no quarto, ir atrás da solução. Só que, gente, hoje, falar de ressurreição, ok, a Bíblia é cheia de histórias, mas naquela época, imaginar que o filho morto que estava no quarto pudesse ressuscitar, era alguma coisa impensável. Ela crê, ela corre, ela vai, ela bate de frente com o servente de Eliseu, ela vai até o profeta, ela luta. Essa mulher tem fé. Ó, Espírito Santo, enche o nosso coração desse nível de fé. Que nível de fé é esse, pastor? É o nível de fé, quando tudo parece perdido, ou quando tudo está perdido, crê que Ele é capaz de restituir, crê que Ele é capaz de trazer vida onde há morte, Ele traz saúde onde há doença, Ele traz restauração onde tudo acabou, Ele levanta do monturo, Ele faz todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus. Repete comigo, Ele é Deus. De novo, igreja, Ele é Deus. De novo, Ele é Deus. Aquela mulher chamada Sunamita, que nem o nome nós temos, tinha reverência e temor ao Senhor, quando acolheu e construiu para o homem de Deus. Ela tinha fé. E uma última coisa que essa mulher tinha, essa mulher, ela era persistente. E olha que tentaram atrapalhar o trajeto dela, de certa forma. Não foi só uma vez, foram duas, porque Geazi vem primeiro. Geazi não era qualquer um, era o assistente do doutor, era o assistente do profeta. E quando ele faz as indagações, ela diz, está tudo bem, meu assunto não é com você. Ela disse educadamente, de outra forma. Depois, o outro obstáculo que aparece para ela é quando o próprio profeta Eliseu diz: eu vou mandar o meu servo com o bordão, com o cajado, e ele vai colocar o cajado na cama do teu filho. Não, eu não saio daqui se você não for. Eu não sei o que bateu na cabeça de Eliseu, talvez uma gratidão. Essa mulher, afinal de contas, construiu um quarto na casa dela, investiu. Essa mulher foi fiel, não importa. Essa mulher era persistente. E agora eu quero voltar e terminar no capítulo 8 que nós lemos. Passou-se 7 anos. O profeta, atenção, atenção, o homem de Deus continuava atuando na vida dela. Não foi só no dia da ressurreição do filho. Não foi. Ele disse para ela, por causa de uma proximidade: sai daqui porque vai haver fome. Deus permitiu, é um mistério, não entendemos direito. Os filisteus cercaram aquela região. Filisteus que estavam, um povo que estava na região perto de Gaza, hoje o que você conhece na geografia como Gaza, a terra de Gaza e a terra de Gósen. Aquela mulher passa 7 anos, 7 anos. Provavelmente o marido morre. E aquela mulher, ousada, persistente, coerente, ela agora vai à presença do rei. Perdi minhas terras, perdi minha provisão, perdi minha poupança, perdi o investimento. O tempo é de seca. Olha isso, gente. Eu vou pedir para o rei, que agora, voltando para minha casa, depois do tempo que saí em exílio por causa da fome, devolve as minhas terras. E quando ela bate na porta do rei, Geazi está lá dentro, contando para o rei sobre a história dela e do filho que Eliseu ressuscitou. É maravilhoso. Quando é de Deus, os tempos casam. Guarda no teu coração. Deus não chega nem depois nem antes, é na hora certa. Quando Geazi olhou para a porta, viu a mulher: é dela que eu estou falando, é dela que eu estou falando, é dela, olha ela aqui, o menino é o filho dela. O rei atônito restitui as terras da sunamita e lhe dá uma provisão em cálculo matemático de 7 anos de toda a colheita de tudo que a terra produziu. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui muito forte. Deus não dá isso para qualquer um. Deus dá isso para coração quebrantado. Deus dá isso para quem crê. Deus dá isso para quem tem um coração acessível a Ele. Deus dá isso para quem persiste. Não, gente, Deus não está preocupado com aqueles que por um interesse egoísta vão aos seus pés, mas não tem coração quebrantado, e às vezes tem um coração cheio de maldade. Mas Deus sabe, e Deus sabia quem era a sunamita. Não foi esse episódio do capítulo 8, não aconteceu por acaso, não foi à toa. Deus sabia quem ela era. Deus sabia do seu interior, Deus sabia do seu desprendimento, Deus sabia da sua vida. Irmãos, nós vamos terminar o culto desta noite, aonde nós usamos um texto sobre restituição, e eu quero dizer para você, eu não sei o que que Deus está falando com você, porque agora o Espírito Santo pega a palavra e vai distribuir de acordo com a individualidade de cada um que a ouve. Ele vai distribuir no seu coração. Mas a palavra dessa noite, Ele é o Deus que pode restituir alguma coisa da sua vida. Mas lembra que é fundamental uma postura como dessa mulher, de fé, de persistência e de reverência. Ela temia Deus. Ela persistiu e ela confiou. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, nós só conquistamos, nós só galgamos um degrau a mais, nós só experimentamos a bênção da restituição quando essas coisas estão dentro de nós. Um coração temente, um coração que crê, um coração persistente. Feche seus olhos e ore. Eu não sei o que que Deus falou com você. Vou pedir que você fique em pé onde você está, em oração, oração. Ore a Deus, você mãe, você que não é mãe, você pai, você que está pela nossa igreja digital, ore a Deus agora. Talvez você esteja vindo aqui há muito tempo, pedindo que Deus restitua alguma coisa na sua vida, eu não sei o que é. E que você saia daqui hoje sabendo que Ele restitui. E que Ele está pedindo que você possa entregar. Me entrega as mesmas coisas que ela entregou. Entrega o respeito. Entrega a reverência, me entrega um coração crente, me entrega persistência, não desiste da causa, não desiste da causa. Tem alguma coisa que você queira? Pastor Guilherme fez um apelo aqui hoje maravilhoso, onde trouxemos a nossa família aqui. Muitos irmãos e irmãs vieram trazendo suas casas, seus casamentos, a criação dos filhos, vieram aqui à frente. E agora, eu quero que você traga Deus, e só você sabe aquilo que você precisa que Deus restitua, que você perdeu. Enquanto nós adoramos ao Senhor, nós vamos levantar um clamor aqui pela restituição. E eu pergunto a você, você quer? Você quer entregar? Vai começar agora. Vai começar agora esse seu coração. Vai começar agora. Talvez até ontem, até sábado, o coração não estivesse assim. Ou até hoje de manhã, vai começar agora. É propósito. Quer fazer um propósito com Ele, você e Ele? Propósito de entrega do coração, de reverência, de fé, de persistência. Então eu quero chamar você aqui à frente de novo. Se você tem isso, se o Espírito Santo está tocando em você enquanto a gente canta, enquanto a gente adora, para que a gente levante um clamor aqui em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, aqui à direita, aqui ou lá, e vem aqui, só você sabe, ninguém precisa saber, o pastor não tem que saber, os pastores não tem que saber, mas aquilo que você precisa e tem clamado pela restituição na sua vida, na sua casa, vem aqui, entrega para Ele. Aqui é uma simbologia do altar, é uma simbologia de entrega. Pode vir aqui à frente, olha, aqui à frente, pertinho aqui do púlpito com o pastor, pode vir, pode chegar para cá, isso, tem casal, tem solteiro, tem homem, tem mulher, pode vir para cá, pode vir, meu irmão, pode vir, minha irmã, pode vir você que está pela primeira vez aqui na congregação, você aí da igreja digital, escreve no chat, eu quero fazer isso, eu estou fazendo isso na minha casa agora, eu estou participando desse momento. Pede a Ele, coloca diante dEle o que precisa ser restituído. Eu não sei o que é, mas Ele sabe. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar. Se o Espírito Santo tocar em você, vem aqui.